Dois terços dos estados brasileiros têm risco médio a alto para ser o próximo palco de surto de zoonoses, aponta um estudo publicado na revista Science Advances. Eu conversei com Ricardo Augusto Dias, professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, para entender como se dá a transmissão de zoonoses, doenças naturalmente transmissíveis entre animais e humanos.
A transmissão dessas doenças pode acontecer com o contato com animal vivo ou morto, por produtos ou subprodutos desses animais, por exemplo, carne ou pele, ou por urina ou por fezes. As zoonoses podem ser transmitidas por animais domésticos ou silvestres. E mesmo que o contato com animais silvestres seja mais raro do que com animais domésticos, a severidade dessas zoonoses tende a ser maior. Esse contato ele pode acontecer em situações específicas, por exemplo, quando há caça, o abate ou o consumo desses animais, ou o uso como pet.
A pesquisa, que analisou dados de incidência de casos e mortes, ocorrência de mamíferos e seus patógenos, caça e perdas de vegetação natural, alerta para a aceleração do próximo surto no país devido ao aumento da vulnerabilidade social e ambiental. Segundo Dias, os surtos acontecem com mais frequência entre populações mais vulneráveis socioeconomicamente e em ambientes desestabilizados.
Por exemplo, aquelas áreas onde há derrubada de floresta ou de novas ocupações. Geralmente essas áreas são mais pobres, então não há uma estrutura que possa garantir a saúde do ambiente, a saúde dos animais ou a saúde humana.
Outra condição de fluxo de zoonoses ocorre à medida que a ocupação humana avança para áreas naturais, intensificando o contato com animais selvagens. A malária e a leishmaniose, por exemplo, estão diretamente relacionadas ao desmatamento. O antivírus e a febre amarela também são doenças relacionadas a atividades agrícolas e florestais em locais desmatados em um curto período de tempo. Um surto de zoonose também tem relação com a cobertura vegetal. Um estado considerado de alto risco é o Maranhão, que tem quase 35% do seu território coberto por floresta. Já o Ceará, que tem a Caatinga como bioma prevalecente, é considerado de baixo risco para desenvolver um surto.
Porém, uma zoonose não acontece só nesses ambientes de fronteira agrícola, por exemplo, mas podem acontecer também em regiões já antropizadas, principalmente aquelas zoonoses ligadas a animais domésticos, que são muito comuns, são as mais comuns, na verdade, são as mais prevalentes e graçam sobre uma população bem maior.
Uma resposta à crise é a alta conectividade entre cidades e a capilarização do acesso ao sistema de saúde, possibilitando que uma pessoa doente se trate em outro município caso não consiga ser atendida onde mora. O professor cita outras medidas que podem conter um surto de zoonose.
Reduzir a pobreza da população, garantir o acesso da população a serviços de saneamento básico, a ambientes mais equilibrados, alimentos que tenham sofrido algum tipo de inspeção sanitária, o acesso a uma alimentação equilibrada, sem que haja necessidade de que a população tenha que complementar a sua dieta com, por exemplo, carne de caça, ou então com animais que sejam criados em condições que possam garantir a saúde desses animais e, por consequência, a saúde da população.
Dias também defende a responsabilidade governamental nesse cenário. Para ele, o Serviço de Gestão de Saúde Pública, Saúde Ambiental e Saúde Animal devem fazer vigilância e o controle dessas doenças e dar maior atenção às regiões vulneráveis.
De forma geral, as zoonoses elas estão ligadas à pobreza. O controle de zoonoses ele é específico dos serviços de saúde, mas há uma relação muito grande com outros serviços da gestão pública. Uma coisa que é notória, não só no Brasil, mas em outros países, principalmente aqui da América Latina, da África, da Ásia, é que está havendo um movimento de negligência com relação aos serviços de saúde animal e humana, quanto mais a de saúde ambiental. É necessário o fortalecimento desse tipo de serviços, o aprimoramento das técnicas, dos serviços de informação, dos serviços de vigilância, de inteligência mesmo, em saúde única, definiria, né, a integração, né, de informações da saúde animal, da saúde humana, da saúde ambiental, com o mesmo fim do controle de zoonoses, principalmente. Uma coisa que deve ser priorizada, não só para gestores locais, mas também gestores estaduais e nacionais.
O Brasil tem 2/3 de seus estados em risco para serem palco de surto de zoonoses. Para compreender as causas desse problema e quais medidas podem ser tomadas para contê-lo, conversei com Ricardo Augusto Dias, professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Ana Paula Medeiros, Rádio USP.